São 11 horas e 10 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso Temática do Dia, na manhã desta segunda-feira. É a primeira entrevista da semana, dia 29, e nós vamos falar hoje de esportes. Por isso, chamei reforços aqui, está comigo Luiz Caldeirã. Tudo bem, Luiz? Bom dia.
Tudo bem, Ricardo. Bom dia para você. Paz e bem. Bom dia também para quem está nos acompanhando agora no programa Temática.
É, hoje a pauta é o esporte, porque nós vamos falar de Lagoa Esporte Clube. Já 16 jogadores foram anunciados e nós recebemos então aqui o Maurício Bonês, que é preparador de goleiros nesta temporada de 2024. Foi renovado. Também deve estar conosco daqui a pouco o Edevison Vigo, que é presidente do Lagoa. E aqui conosco também o Júnior Cirino, que é assessor de imprensa do Lagoa e nosso grande parceiro aqui na rádio. Sejam bem-vindos, então. Bom dia, Maurício.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos amigos da mesa. Bom dia aos espectadores. Acho que, um começo de temporada, né? Início de temporada, como a gente falou, anunciamos os jogadores. Acredito eu, sempre visando um ano, né, de competições aí difíceis, de alto nível sempre, que é o gauchão. Agora começa já o que era para ser uma questão preparatória, né, já virou uma questão de título para várias equipes, né, como nós conseguimos o ano passado a Taça Farroupilha e se condicionamos a jogar agora a Supertaça, então começando mais cedo, né, e os preparativos nós estamos a mil aí para a expectativa semana que vem a apresentação e aí seguimento para os treinos para essa primeira competição do ano.
Que legal. Eu faria uma pergunta aqui para o Edevison, mas como ele não chegou ainda, vou fazer para ti, Júnior. Seja bem-vindo também, um bom dia. Você cuida das redes do Lagoa, né, e por lá eu contabilizei 16 jogadores que foram anunciados nos últimos dias. Agora encerrou os anúncios ou vem mais jogador ainda nas próximas horas, aí, próximos dias? Seja bem-vindo.
Bom dia, Ricardo. Muito obrigado, Caldeirã, também Maurício. Olha, eu não sei se eu posso responder a tua pergunta, viu?
Segredo?
É e não é, né? Na verdade, a gente sempre está em contato aí com a direção, sempre atento. Acho que a busca, ela talvez tenha encerrado, talvez não. Eu vou deixar aqui como um suspense. Eu vou passar essa bola aí pro presidente, assim que ele puder responder. Ele vai chegar aí para conversar também com os ouvintes, está num compromisso com o patrocinador. Na sequência, chega aí para falar sobre as contratações do Lagoa Esporte Clube. Fechamos, como você falou, né, 16 contratados. E já temos aí um grupo bom, mas se vierem mais atletas, serão também bem-vindos para essa temporada 24.
E Maurício, na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, reapresentação oficial do Lagoa Esporte Clube.
Isso mesmo, dia 5 de fevereiro, né, se não me falha a memória, aí 16 horas, né, Júnior?
16 horas.
Isso aí, 16 horas, na EV Esportes. Vamos estar fazendo a apresentação e já iniciando com os testes, né, físicos e com questão da avaliação nutricionista. E também a questão do fisioterapeuta ali, para nós ver como que eles chegam, né? E fazer uma avaliação para depois nós iniciar a pré-temporada e depois uma nova avaliação no final da pré-temporada.
E desses 16 atletas, jogadores entre renovações, contratados, estão 4 goleiros, 4 atletas também que podem jogar como fixo, 9 que podem jogar como ala, que também entre ala e fixo podem estar revezando, né? Caso surge aí uma necessidade, e também 3 pivôs. Existe alguma outra peça, de repente um fixo a mais, algum outro pivô que o Lagoa também está de olho? Maurício?
Ah, o Lagoa sempre tá de olho no mercado, né, digamos assim. Mas, claro, que à medida que a gente vai anunciando os jogadores, as peças vão se encaixando, no caso, dentro da nossa projeção de equipe, né, junto. Sim. Com o nosso treinador, o Picolé, né? A gente vai encaixando e a gente vai diminuindo a procura. Claro, a gente sempre fica de olho no mercado. Por quê? Porque daqui a pouco pode aparecer alguma, né, algum, digamos assim, algum nome, né, que seja conhecido, ou um cara que seja dentro do padrão do Lagoa. A gente vai analisar e, se precisar trazer, a gente conseguir trazer, com certeza a gente vai sempre para agregar no grupo.
E Maurício, tu como preparador de goleiros, eu vou aproveitar já para fazer essa pergunta para ti, né? A gente sabe que o goleiro, ele é muito utilizado no futsal. No futebol, às vezes tem partidas que os goleiros, eles passam despercebidos, sem trabalhar, mas no futsal a realidade é muito diferente. E o Lagoa também visa estar mesclando a experiência do Yuri e também aproveitando esses jovens que estão trabalhando aí na, como, como goleiros.
É, o Yuri vai para 2020, né? 2024 agora, então vai para a quinta temporada dele aí. Então, ele é um cara de muita confiança do grupo, né? Mesclando já, os quatro goleiros que estavam ano passado se mantiveram, né? Então, eu acredito, eu mesmo, na questão que fui consultado, eu pedi para manter os quatro, porque está de bom tamanho, está numa... uma questão que eu acho, a avaliação minha que foi muito boa, né? O Denner aí agora deixando de ser sub-20, digamos assim, agora integrando o equipe principal, né? Agora ele não é mais, esse ano não é sub-20, ele vai treinar só com adulto, vai jogar só com adulto, e já teve uma bagagem, já teve uma experiência o ano passado ali, acredito eu, na nossa avaliação também, que foi um ponto positivo, a gente tem bastante expectativa dentro dele por ser novo, né? E ganhando essas experiências aí, ganhando essas minutagens em quadra, acredito que acelere também esse processo de brigar por posição, né? A gente não tem uma posição definida, mas assim, todos estão treinando, né? O Jason agora, a princípio, vai para nossa segunda temporada aí com nós, né? Ele veio do ano passado, de um peneirão que teve, foi aprovado, foi utilizado no sub-20 e no adulto. Esse ano também vai ser utilizado no sub-20 ainda, ele é mais um ano no sub-20 e também no adulto, já precisou também jogar o ano passado, né? Deu conta do recado.
O Jason é daqui mesmo?
O Jason é de Santa Cruz do Sul. Ele veio num peneirão no começo do ano passado e aí acabou sendo aprovado e ficando por aqui.
E ele já tinha atuação em outros times também, Molês? Porque em temporadas passadas vocês até tinham goleiros com mais experiência, né? Tinha o pessoal da CBF que veio pra cá. Como é que tá a relação
a isso? Nós tínhamos o Guilherme Gomes, né? Que tinha atuação na CBF, seleção brasileira, né? Então, passagens. O potencial desses guris são muito bons, né? E eles passam essa confiança para nós acreditar neles, né? Na questão que já, que não falei ano passado, precisou, eles foram à quadra, deram conta do recado, né? Avaliação positiva, então. Esse ano o James tem mais um ano de sub-20, também na equipe adulta, né? E o Ronan também é um prata da casa aqui, né? Ele agora é o primeiro ano de sub-20 dele, então sempre sendo aproveitado no treinamento do adulto ali para ganhar bagagem, ganhar experiência, né, dentro desses treinamentos nossos aí com a equipe adulta. E também visando lá na frente. Né?
No ano passado o Yuri ficou um tempão fora, né? Imagino que tenha sido um desafio para vocês. Digamos que se o Lagoa perder de novo o Yuri por uma temporada longa, esses três têm condições de defender o gol à altura, Bonesso?
É, isso que foi avaliado, né? Foi avaliado durante o ano 2023, foi colocado em pauta no final do ano para as renovações e foi feita uma avaliação positiva, né? Tanto é que os quatro renovaram, né? Tendo essa ciência que hoje o Yuri, né, como uma referência da equipe, é o titular, né? Eu coloco assim, não vou passar por cima do picolé, mas a tendência que seja essa, né? Sim. Pela história do Yuri no clube, né? E nem tu falou, daqui a pouco, se der uma porventura, né? Infelizmente, ano passado sofremos isso no lesão, mas nós tínhamos a reposição do Denner, né? E o Denner também ficou no jogo fora e teve a reposição do Jason. Essa avaliação nossa foi positiva, que sem um ou outro, nós temos condições de reposição ali, né? À altura, e por isso mesmo nós mantivemos os goleiros.
É claro que quando a gente trata de lesão, a gente trata de um fato inesperado, né? Ninguém quer perder um goleiro por tanto tempo. Nesse sentido, tem como tentar prevenir lesões para essa temporada? Mudou alguma coisa com relação a isso, Bonesso?
Não, nós sempre tem o controle de prevenção, né, de lesão que o Bonesso faz junto com o Arthur da fisioterapia. Então, os dois, eles fazem um trabalho muito bom, né? O Bonesso tem tudo, o controle de carga de cada atleta, né? Então, já para isso, para a prevenção de lesões. Claro que alguma lesão a gente não consegue conter, né? Não consegue...
Às vezes é do jogo ali, né?
É uma batida, né? Às vezes é o contato, né? O esporte de contato é isso. Tem esse cuidado. Mas o trabalho é sempre feito em cima de dados, números que os próprios atletas passam, né? Para a questão de fadiga, de evitar lesão, né? Mas alguma hora, alguma lesão ou outra, ele acontece porque é do futebol, né? É do esforço físico. Estamos falando de seres humanos, né?
Tem coisa que foge à preparação, né?
De pessoas. Então, e eles têm um alto índice de carga nos treinos, né? Sempre estando sempre quase no limite. E às vezes acontece, mas a nossa índice de lesão é muito baixo mesmo. O índice de lesão ano passado ficou muito abaixo, muitas poucas lesões. Fora essa do Yuri, que foi uma fratura, né? Não foi uma lesão muscular, nada, ligamentar, não. Foi uma fratura, que é uma coisa que acontece, que pode acontecer nesse esporte que nós estamos.
Anteriormente também, Maurício, a gente estava conversando, tu mencionou sobre o sub-20 do Lagoa. Se for necessário, o Lagoa também pretende estar subindo algum jovem que de repente se destacar para estar compondo o elenco. A gente sabe que também jovens atletas são muito utilizados no futsal, principalmente por ter aquela coisa do jovem mesmo, a malícia, de ser curioso, né? De às vezes ser um atleta perigoso. O Lagoa pensa nisso?
Pensa, Luiz, pensa. Porque hoje, da equipe adulta, nós temos 8 jovens, né? 8 atletas que vieram da base, né? Que atuaram na base do Lagoa, que atuaram no sub-20 e estão na equipe principal. Então pode ver que é um número expressivo dentro de uma equipe que a gente falou de 16 jogadores, a metade são os guris que já passaram no sub-20 do Lagoa, né? Então nós sempre temos o projeto social, digamos assim, nós estamos colhendo frutos agora, né, de tudo aquele trabalho de longa data, de anos atrás, para a gente poder usufruir desses guris, poder colocar em prática, né? Claro, e teve muitos atletas já, muitos atletas que passaram pela equipe ali, claro, alguns com deveres, né, motivo de trabalho, motivo de estudo, não puderam permanecer, mas a intenção sempre é olhar a base, porque acho que esse projeto, o intuito desse projeto é, além de apresentar, né, personalidades, pessoas, né, formar pessoas para a sociedade, é formar atletas também para o clube, para nós poder aproveitar e dar essa oportunidade a eles.
Legal. Nós temos que fazer um intervalo comercial. Voltamos depois para falar até do ginásio do Fistela, que não está em condições de receber a equipe, né? Está em reformas. Como é que vai acontecer treinamentos? Vamos falar mais do projeto social e também sobre essa apresentação no dia 5 de fevereiro. Agora são 11h23. Hoje tratamos de esporte aqui no Temática e voltamos em instantes com mais.
Nessa terça-feira, dia 30, inicia a super oferta de cama, mesa, banho e decoração.
Seguimos por aqui para tratar de esportes nesta manhã, no programa Temática. Hoje estamos recebendo o Maurício Bonês, que é preparador de goleiros e também agora membro da direção do Lagoa Esporte Clube. Também conosco aqui no estúdio, Júnior Cirino, que é assessor de imprensa. O presidente Davidson está convidado também, pode ser que chegue ou não, porque tem todo um trabalho, né, Júnior? A gente estava falando nesse momento de fechar ainda com patrocinadores, porque esse é um fator determinante, né, também para o bom desempenho das equipes.
Não dá para dizer que é o mais importante, mas é tanto quanto, né, as demais funções. Agora é o contato com o patrocinador, as renovações, tem toda a preocupação aí com renovação, claro, trazer novos patrocinadores, a confecção das camisetas, confirmar as marcas, enfim, tem todo esse trabalho que é muito importante para que as coisas comecem a andar, que o jogador, quando vier, tenha já a camiseta pronta, com todos os patrocinadores confirmados, algumas alterações são normais, né? Uns que ficam, outros que chegam, mas é o trabalho agora do presidente aí com os patrocinadores.
Que legal. Vocês vão ter uma preocupação que pode ser considerada boa, porque o Lagoa já ficou interditado, vocês... Não sei se o Lagoa foi diretamente impactado, mas boa parte da sociedade aqui do Lagoa Vermelha ficou impactada pela interdição do Adolfo, por causa da água, enfim, né? Problemas diversos, e agora ele está fechado para a reforma da quadra, vem aí uma quadra nova. É uma dor de cabeça boa, Júnior, mas como é que vocês vão organizar, desde a apresentação até treinos do Lagoa, sem o seu palco principal aí?
Falando da apresentação, a gente percebe uma adaptação, né? A preocupação aqui da direção, de atletas também, comissão técnica, de uma adaptação de um local. né, para que os atletas consigam vir, ser apresentados à comunidade, enfim, o trabalho que é o primeiro a ser feito de avaliação e já iniciar um trabalho de treinamento sem ter o Adolfo Stella. Claro que o ideal seria ter o Adolfo Stella, até porque é a casa do Lagoa, é onde o Lagoa joga, onde o Lagoa deveria treinar. Mas, na verdade, agora se tem sim uma preocupação com o Adolfo e trabalha-se com adaptações, né? Com locais onde os atletas consigam fazer os seus trabalhos. E aí entra o trabalho da direção, montando esse quebra-cabeça, porque não só a equipe principal, tem também toda a base, tem as seleções, que também, também tem essas atividades com campeonatos, tem também o projeto social, tem o vôlei, tem o futsal feminino, enfim, agora é a montagem do quebra-cabeça, né? Buscando outros locais, outros horários, para tentar suprir essa necessidade, não só do time adulto, como de um todo da entidade. Né?
É, o principal eu acho que é quem mais preocupa, porque a quadra tem que ser específica, né? Tem todas as dimensões para que se treine num local que depois vai servir como uma base, né? Para você
como
ter...
uma referência.
É, uma referência. Tem quadra nos padrões que o Lagoa precisa aqui em Lagoa, Maurício?
Olha, Ricardo, nós temos algumas opções de quadra, né? Até nós estamos vendo junto com o poder público também, né? Para eles nos conseguem nos disponibilizar outro espaço, né? Para nós fazer esses treinamentos aí, até a reforma da quadra do Adolfo ser completa, né? Mas falando do time em si, isso aí ele nos prejudica bastante, né? Não ter a quadra de treino, não ter a nossa quadra que nós estamos acostumados, as nossas dimensões, até a questão prática mesmo, né? De treinamento, de equipamento, de treino, né? Isso aí dificulta bastante, né? Mas a gente sabe que é uma boa causa, né?
Tem aqui em Lagoa uma que vocês pediram, digamos assim, para a administração, um apoio?
Nós pedimos o que eles conseguiram algum ginásio, mas assim, dentro nas medidas do Adolfo não tem nenhuma.
Tem que ir para outro município.
O poder público não tem nenhuma, até a questão de jogos, né? Se não ficar pronto o Adolfo, nós temos que buscar daqui a pouco uma alternativa fora da cidade, né? Porque teria o ginásio do UCA, que é particular, né? Mas aí é outra, é uma negociação para você poder apresentar, receber jogos ali naquele ginásio, né? Uma adaptação, tem que ver também se com a vistoria da liga se é liberado ou não, né? Esses ginásios. Então, mas acredito que fora o Adolfo Stella, em outros ginásios aqui não teria capacidade de receber um jogo oficial pela Liga Gaúcha.
É, o presidente do Ibira já meio que abriu as portas lá, né, do ginásio de Ibiraiaras para a equipe daqui. Chegaram a avaliar também essa possibilidade, Bonis?
É, estamos conversando, é uma possibilidade, né? Então nós estamos abrindo um leque de possibilidades para a gente ver, né, o que for mais próximo, né, de Lagoa, para facilitar também alguns torcedores que quiserem ir, né, que não seja uma distância muito longa, para acompanhar os jogos e até para os atletas mesmo, né? A Ibirar seria um local muito bom, porque as dimensões da quadra são bastante parecidas com a do Adolfo Stella, a gente não sentiria tanto, porém a gente não estaria treinando na quadra de dimensões, né, iguais. Nós temos que buscar algum, se for algum ginásio do poder público, as dimensões são menores, né? Mas a gente vai se adaptando, né? A gente já sabe que desde o início, do final do ano passado, a gente sabia que ia ter esse período, né, de treinar fora do Adolfo.
Então... É uma pena que a reforma tenha começado quase, né, que junto com o período de treinos, né? Passou um tempo sem competição, mas agora que veio a reforma.
Isso, é. Infelizmente, né, a gente lamenta, né? Mas agora é torcer que dêem andamento na obra, que façam o mais ágil possível. A gente sabe que a obra do poder público também não é simples de se fazer, né? Mas é que vamos torcer para que quem esteja comandando a obra que faça um belo trabalho e que apresente o mais rápido possível para a sociedade, né? Enfim, porque não é só o time principal que ocupa, nós temos a base também, e não é só a entidade de Lagoa, é mais entidades de Lagoa Vermelha que ocupa o espaço do Adolfo Stella, né? Então, acredito que vai ser muito bom para depois, após a reforma, né? A reforma concluída, vai ser um ganho, porque a quadra ali realmente necessitava mesmo de reforma, né?
E agora... trocar por uma de madeira de novo é o ideal ou vocês pretendiam uma outra quadra?
É o ideal, Ricardo. É? Madeira é o ideal porque se torna uma quadra, como eu falei, a carga de treinamento é muito grande, né? Você treinar em uma quadra macia de madeira com um impacto muito bom, né? Absorção do impacto boa, para evitar um monte de coisa, evita as lesões que nós comentamos no primeiro bloco, né? Eu tenho um exemplo ali, nós, na equipe de Passo Fundo, ano passado, eles relataram que sofreram com 6, 7 lesões graves, e isso aí também nós comentamos com o diretor lá do Passo Fundo, eu estava conversando com ele no jogo lá de mata-mata, ele falou que isso aí também interfere na quadra que eles treinam, né? Pois eles treinam em outra quadra de piso, e o impacto não é tão bom. Uhum. Isso aí influencia nas lesões também. Então, certo. A madeira sempre é a melhor opção para a quadra de esporte.
Eu tenho pouco tempo aqui, então vou trazer o nome, né, do pessoal que foi já anunciado. Primeiro anunciado nesse ano foi o goleiro Yuri Pimentel, que permanece. Depois o goleiro Denner Lima, o pivô Ronaldo Ravalha, né, o Ronaldo que já joga Ronaldão. Há um tempo aqui, o ala Pedrinho. Depois foi renovado com o Gabriel Rosa, ala também. O Silva volta como fixo. Voltou também o Caio, fixo ala. Tem também uma novidade que é o Nathan Lima. Temos também o goleiro Jason, como foi falado. Gabriel Bonaldi, que é back e ala. O Matheus Negão, fixo ala. O Gregory, ala. E também Ronan, goleiro. Aí nesses últimos dias foi anunciado o Nathan, que é uma novidade aqui, né? Ala. Também o ala pivô Lucas. E por último, João Souza, fixo ala. Todos esses devem se apresentar, então, já no dia 5 de fevereiro, lá na EV Esportes, já que o Adolfo Stella não está em condições. E a partir do dia 5 de março, inicia, de fato, o treinamento já pensando nas competições. São quatro já confirmadas. Supertaça, que é com os campeões de cada das taças regionais, né?
Os campeões das taças Farroupilha, cada um na sua região, campeões da Copa dos Pampas e também o mandante, né? Quem recebe a competição também tem direito a uma vaga à competição.
Depois vem a Taça Farroupilha, propriamente dita, Gauchão de Futsal e a Copa dos Pampas. Então é um prazo curto e a gente percebeu que outras equipes aí já estão treinando, né, Júnior?
É, fevereiro eles já se apresentam no dia 5, está previsto, e já inicia o treinamento, né? Eles já começam o treinamento e aí em março já está prevista a primeira competição, como você falou que é a Supertaça. É, realmente, até o Maurício para nos ajudar mais nisso, um mês... acredito que é um período ali até um pouco curto já para uma primeira competição, mas o pessoal se esforça bastante para atender da melhor forma os atletas e deixar todo mundo preparado, até porque os jogadores não param, né, Maurício? No período de férias estão todos já com cada um com a sua pré-temporada, né?
É, geralmente os jogadores jogam bastante extras, que a gente fala, né? Os extras jogam campeonatos regionais aí, então, queira ou não queira, eles acabam não ficando 100% parado, né? Sem treinamento algum, não. Eles sempre estão em alguns jogos aí. A gente vê, acompanha nas redes sociais eles indo jogar em alguma cidade ou outra. Então, isso aí é bom. Isso aí é bom para a questão de não chegar tão parado, não sentir tanto a pré-temporada. Mas, numa questão de você se apresentar dia 5 de fevereiro e daqui a pouco, se for confirmado o início dia 5 de março, a Supertaça Farroupilha, é um prazo muito curto, né? Para você fazer um treinamento, porque principalmente os primeiros treinos é onde você vai ter que colocar a carga física para o atleta aguentar, digamos, o resto do ano, ou enfim, até o meio do ano, depois o Bonense faz outra projeção, né? Então, isso aí fica um espaço curto, mas como a gente falou, é um torneio preparatório, claro que a competitividade é muito grande, porque já vai enfrentar equipes de alto nível, né?
Campeões.
Mas assim como o Lagoa vai estar na pré-temporada, os outros equipes também vão estar na pré-temporada, né? Dificilmente hoje, somente as equipes de liga até agora se apresentaram, né? As outras equipes ainda estão por anunciar a data de apresentação. Acredito eu que mais equipes além do Lagoa vai iniciar dia 5, né?
Então não fica muito para trás também, né, Maurício?
É, não. É tudo uma dentro de um padrão só, assim, as movimentações aí de apresentação dos clubes.
Que legal. Quero agradecer a tua entrevista aqui, Maurício Bonês. Boa sorte para vocês lá no Lagoa.
Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite aí. Sempre que né, eu possa vir aí... falar um pouco do Lagoa, falar um pouco da temporada, né? E agora é nós trabalhar, baixar a cabeça, né? Trabalhar, porque vai ser uma temporada muito longa e Deus nos acompanha aí para nós fazer uma temporada maravilhosa de 2024.
Que bom. Júnior, obrigado também. E até dia 5 aí na apresentação lá na EV Esportes. Tem horário já?
Às 16 horas.
4 da tarde, então.
Isso. E até lá. Um abraço e uma boa temporada para todos nós.
Valeu. Júnior Cirino, assessor de imprensa do Lagoa, e também Maurício Bonês, preparador de goleiros e integrante da comissão da direção, né? Integrante da direção do clube. Nós